Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da Game Lore. Hoje vamos falar sobre muitas novidades que apareceram no mundo dos games. Até porque games é assim, né? A gente tem um mês que não acontece nada, tem mês que acontece um monte de coisa e aí acumula. É ou não é, Matheus?
Nossa, é verdade. Parece que esse mês aqui tava bem morto, não acontecia nada. Todo mundo ali só esperando o que vai acontecer pra lançar na próxima geração, toda a expectativa. De repente, agora, essa semana, 2-3 dias, apareceu um monte de coisa que não aconteceu pelo resto do mês inteiro.
Vamos começar pelo primeiro acontecimento do nada que pegou a gente de surpresa, o Nintendo Direct.
Foi o último Direct Mini, aquele dos parceiros que eles começaram a fazer esse ano. Bastante jogo legal, até como base dos outros Direct Partners, esse foi disparado melhor, com os melhores jogos, com mais informações. Vou dar uma geralzona pra vocês do que teve, dos principais jogos. E depois a gente deixa o link também pra vocês verem o gameplay, que é sempre legal os vídeos das coisas que a gente tá falando. Então vamos lá, ó, anunciaram a data de lançamento do Bravely Default 2, que é um jogo que tá sendo bem esperado, aquele RPG da Square Enix, que começou no 3DS, teve até uma sequência, mas eles estão considerando essa como sequência direta, que é um RPG bem clássico, os gráficos são bem Final Fantasy mesmo, apesar de não ter o nome Final Fantasy, mas todo o resto remete ao universo Final Fantasy, vocês vão ver pelos vídeos também que os gráficos estão bem bonitinhos. Data de lançamento, 26 de fevereiro. Teve um ligeiro atraso, estava previsto para ser lançado esse ano, mas como não tinha mais informação há muito tempo, já era meio que esperado que ia ter esse atraso mesmo.
E Bravely Default, que é um RPG que, quando foi lançado, pegou muitos de surpresa, porque ele tem uma mecânica, né, bem própria. Por mais que lembre Final Fantasy, ele acabou criando todo um sisteminha que adicionou muito pro JRPGs.
Exatamente, Hunter, porque quando lançou o jogo no 3DS, ele tinha muita cara de um JRPG mais antigo, né? Sendo que na época tinha muitas críticas que os JRPGs não evoluíam, que tinha que mudar muitas coisas para voltar a ser atrativo para os consumidores. O Bravely Default foi meio que na contramão disso, apostou mesmo na força de que o JRPG clássico teria, mesmo com esse modo de combate mais dinâmico, é por turno ainda assim, né? Então é o mais clássico, a história, os gráficos, então ele meio que foi na contramão dessas tendências que, de mudança, mas mesmo assim deu muito certo, o povo adorou.
E depois apareceu No More Heroes 3, cara, que beleza isso.
Outro jogo também que tá todo mundo bem ansioso, No More Heroes 3, confirmado, pelo menos por enquanto, para o lançamento ano que vem. E a surpresa mesmo foi que os dois jogos anteriores, não contando que teve um jogo antes também pro Switch do No More Heroes, que não tinha nome No More Heroes, mas era com Travis, mas o No More Heroes 1 e 2 foram lançados no dia do Nintendo Direct, então também, se você quiser baixar o jogo pro Switch, já tem uma versão do jogo número 1 e jogo número 2, são jogos bem divertidos, não joguei ainda a versão do Switch, não posso falar se estão boas as versões, mas não deve ter muito segredo, né, um jogo do Wii, graficamente pelo menos o não deve ter nenhum problema ali pro Switch rodar.
Esse relançamento, né, do No More Heroes 1 e 2 pro Switch, eles vêm com algumas diferenças. Como, por exemplo, essas são versões não censuradas, porque as versões do Switch tinham algumas tarjinhas pretas, algumas coisas aí que apareciam e estragavam a festa de quem queria ver mais. Agora, pro Switch não tá censurado e o controle do Switch ele tem a capacidade de movimento, né? Então você pode ficar movimentando os controles e ter a mesma experiência que você tinha no Wii. Isso é muito louco.
Outra coisa que foi bem interessante foi ver esses jogos na nuvem, que era uma coisa que a gente não tinha aqui nessa parte do mundo antes, né? Tinha uma versão do Assassin's Creed Odyssey, por exemplo, só que só no Japão, pro Switch, que rodava na nuvem, e foi anunciado dois jogos grandes de empresas que costumam fazer jogos para o Play 4, para o Xbox, né, para os consoles um pouco mais fortes, que é o Control e o Hitman 3. Esses dois jogos rodando na nuvem. Eu estou bem curioso para ver como eles vão rodar no Switch, qual que vai ser esse requisito de conexão de internet, né, para ver se vai rodar bem mesmo. E para fechar o Direct Mini, tem dois anúncios também de escalas diferentes, né? Um é um joguinho que chamava Part-Time UFO, da equipe que cuida dos jogos do Kirby, então é tudo bonitinho, é em 2D, é bem diferente, tem cara de jogo indie. E pra fechar mesmo com o último jogo, eles mostraram mais gameplay do Hyrule Warriors Age of Calamity, o jogo que vai lançar agora, dia 20 de novembro, que é o prequel do Breath of the Wild, com aquele sistema diferente que a gente já comentou. E também a novidade é que o demo tá agora disponível para quem quiser baixar, e você pode jogar o primeiro capítulo pelo demo. O seu progresso vai pro jogo quando você comprar o jogo completo. Isso é sempre legal, que você dá uma vida útil pro demo, né? Porque às vezes demo tem lá e não serve pra mais nada. Pelo menos assim você faz o demo ter uma função bem legal.
Indo pra Sony, Bugsnax, ele foi anunciado como gratuito no lançamento do PlayStation 5 pros membros do PS Plus. E esse é um jogo dos mesmos criadores do Octodad. Quem já conhece pode se animar, porque vai ser a mesma receita, por assim dizer, né? Muito bem humorado.
A surpresa foi que o jogo foi anunciado agora mesmo como jogo gratuito para PlayStation 5, né? Também é bom deixar claro que o jogo tem versão para Play 4 e Play 5. A que vai estar gratuita é para Play 5. Era um jogo exclusivo para consoles da Sony, né? Também vai lançar nos PCs. Pelo menos não tinham falado antes que ia ser um jogo gratuito. É interessante quando você tem um jogo exclusivo lançando como no seu plano de assinatura. É parecido com o que a Microsoft faz com o Game Pass, em uma escala bem menor. Mas é legal ver a Sony indo por esse caminho. E até já anunciaram também que o próximo mês, outro jogo que tinha sido anunciado como exclusivo na apresentação deles, que é aquele Destruction All-Stars, também vai estar gratuito para quem quiser, quem tiver o PlayStation 5 no mês de fevereiro.
Bacana. Indo para a Microsoft, as notícias não são tão boas assim, já que o Chris Lee, ele deixou a direção de Halo Infinite. Essa série do Halo já tinha perdido a produtora executiva no ano passado, agora está perdendo o diretor criativo, mas a gente sempre fica com aquela dúvida, né? Porque não é comum um diretor sair no meio da produção do jogo, e sim quando o jogo acaba, né? Então, levanta dúvidas aí sobre como é que tá sendo a produção.
É, a gente tem tido algumas notícias até de jogos grandes que estão acontecendo essas coisas, né? É, recentemente a gente teve também o Vampire Bloodlines 2, que também foi adiado, e também teve gente saindo do projeto. A gente não sabe necessariamente em que ponto que o projeto tá para as pessoas saírem, né? Às vezes eles simplesmente terminaram o trabalho deles do que tinham que fazer. Não parece ser o caso, tanto no Halo Infinite quanto nesse do Vampire, mas no Uncharted 4, por exemplo, eles perderam a diretora, né, de história principal quando parecia que o jogo estava em desenvolvimento, mas na verdade já tinha meio que sido completo, e Uncharted 4 foi super bem, deu super certo, então sempre tem que ficar um pé atrás, por mais que seja ruim, a gente vê notícias de gente importante saindo do projeto, às vezes não é tão ruim assim quanto parece.
Indo para Square Enix, o Final Fantasy 16 exclusivo para o Play 5. Será que vai ser uma exclusividade temporária ou vai ser exclusividade mesmo?
O estranho foi que na apresentação do Play 5, que até a gente fez também um episódio sobre, primeira vez que apareceu o vídeo, aparecia lá pra Play 5 e pra PC. Daí, depois de algumas horas, eles tiraram qualquer tipo de menção à versão pra PC e só deixaram pra Play 5. Então, também, não sei se vai ser exclusivo do console Play 5 e depois aparecer no PC, ou se vai ser aquela, como você disse, essa exclusividade temporária, que por um tempo aparece no Play 5, depois vai pra outro Xbox. E, né, como notícia nova do Final Fantasy XVI, eles apresentaram um site, um teaserzinho com um vídeo de 4 minutos mostrando um pouco mais do jogo, falando um pouco mais do mundo de Final Fantasy XVI, os reinos, que são 6 reinos. Tem bastante informação lá, algumas artworks também dos personagens. Tá bem interessante pra ter um gostinho já. O Final Fantasy XVI, que eles disseram que terminaram o desenvolvimento base e que agora em 2021 a gente vai ter novas informações. Talvez, pelo menos uma janela de lançamento que eles estão pensando e mais gameplay também. E agora para falar de lançamentos dessa semana, a gente tem dois jogos grandes que estão lançando. Tem Watch Dogs Legion, que é um jogo que há muito tempo já a gente está acompanhando. Tem tido vários previews, né? Vários vídeos. Mundo aberto, Londres futurista, não, no futuro não tão distante. As notas estão boas, tá? Estão ali pelas 80, vai, em média. Que é uma nota muito boa para um jogo, não é um jogo espetacular, mas acho que é uma evolução boa para a série, o terceiro jogo da série. É um dos jogos que vai ter versão gratuita para a próxima geração, quem compra o jogo físico agora, né, ou digital, quem gosta da série, dá para ver o quão diferente ela se tornou do GTA, né? Não é só mais um daqueles jogos que a gente fala, ah, é um mundo aberto, não, né? Tem as coisas específicas. Nesse jogo especificamente, os NPCs que você pode controlar ali, todo mundo na rua. É uma coisa parece uma cidade mais viva.
Esse jogo, pro online, ele promete ser uma festa, né?
É, não, exatamente, Hunter. O online não tá disponível ainda. Até é legal a gente falar isso. Foi lançado o jogo, só que o online vai aparecer depois. Se não me engano, em fevereiro que eles vão lançar o modo online completo. Então é um jogo que vai crescer também com o tempo. Um daqueles jogos que você vê que vai evoluindo. Até tecnicamente, né? Na próxima geração vai ter os aprimoramentos que eles vão fazer e tudo mais. Então vai ser legal acompanhar essa evolução do jogo.
É interessante isso, que cada vez a gente tá ficando mais acostumado, né, a ver no mercado jogos que são lançados, mas que mesmo depois de, sei lá, 6 meses de lançamento, 1 ano de lançamento, eles têm atualizações que melhoram muito mais a qualidade final do jogo, né?
Ah, sim, é ótimo, né? Porque o jogo é até tão caro para comprar, então colocando mais valor nisso, dando mais vida para ele, começa a diluir um pouco o preço e não fica tão pesado assim pro bolso. Outro jogo bem grande que também nessa semana é o Pikmin 3 Deluxe, esse exclusivo do Switch. Tem boas notas, tem melhorias que eles fizeram em relação ao jogo, mais acessibilidade, modo de dificuldade maior. Quem não aproveitou o jogo ainda, eu aconselho a jogar nessa versão do Switch, que é a versão definitiva, a melhor versão a ser jogada, pelas todas as melhorias que eles fizeram. Até graficamente, né? É um jogo de 7 anos atrás, que teve esse tapa visual também, além das melhorias. Quem ainda não conhece a série, é uma série de estratégia, é bem legal. O nível de dificuldade é certo, assim, não é tão difícil, não é tão fácil, é uma coisa que você tem que pensar, você tem que planejar. Dá pra se divertir bastante, eu recomendo bastante esse jogo, essa série.
É muito legal ver esse jogo porque ele tem uma abordagem bem única, né? De você jogar num mundo macro, né? Onde tudo é gigante comparado a você. Isso é muito legal, dá uma sensação bem única.
Outra novidade que eles colocaram, que era uma coisa que foi bem criticada na época que não tinha, é o modo co-op. Então você pode jogar junto ali o modo campanha com a tela dividida. E pra fechar essas notícias que a gente teve também a apresentação da AMD com as placas deles, né, que vão competir diretamente com a NVIDIA, que teve a apresentação alguns meses atrás. De importante, o legal mesmo foi ver que as placas deles estão bem a par com o que foi apresentado. Então tudo que a gente viu, aquilo que a gente viu mês passado da NVIDIA se surpreendeu. A AMD tá nesse mesmo patamar e até com preços melhores. A placa base ali deles tá mais barato, $50 mais barato que a da NVIDIA. E o mais legal é que a placa mais cara dos dois tem uma diferença abissal de preço de $500 entre da NVIDIA, que é a mais cara, para a AMD. Então é legal ver também uma tecnologia tão nova assim, já está baixando o preço, a gente espera ver isso cada vez mais e cada vez ficando mais acessível, até que a gente começar a pensar em 120 frames, em 8K no futuro, umas coisas que parece que estão tão distantes assim, talvez não estejam de fato. Então foi isso, fechamos aí uma bela semana de notícias, esperamos que sempre seja assim, que não fique tão parado quanto estava esse mês de outubro. Daqui a pouco tem o lançamento da próxima geração, com certeza vai chover notícia nova, tudo que a gente vai ver de novo, que a gente não viu ainda dos consoles, que eles podem fazer, e vamos ficar sempre atento e vamos contar tudo para vocês, beleza? Muito obrigado, Hunter, vocês já sabem também, nosso público pode sempre conversar com a gente, partilhar o que eles quiserem ali no Linktree, tem todos os links que eles precisam saber. E até o próximo, gente. Valeu!
Valeu, gente. Que venham novos atacadores aí de notícias.